representante da Secretaria de Relações Institucionais da Bahia, Silvio Lacerda. Qual o objetivo dessas escutas que vocês estão realizando em comunidades quilombolas de todo o estado?
Olá, ouvintes da Rádio 98 FM, a escuta macroterritorial quilombola. Tem como objetivo a gente escutar as comunidades quilombolas da Bahia. Então a gente tem esse caráter, esse perfil de ir com a escuta, e aí não é uma secretaria só organizando, né? É uma ação do governo. Porque quando a gente tem a Secretaria de Relações Institucionais, quando a gente tem a SEPROME, quando a gente tem a SEC, né, que tem dado esse suporte nessa construção, quando a gente tem a SDR, a SDA, então a gente constrói esses mecanismos com as secretarias para que a gente consiga fazer essa escuta. Então, essa escuta é chamado pela Secretaria de Relações Institucionais, por esse papel institucional, mas é muito nessa tarefa mesmo da gente conseguir alcançar as comunidades quilombolas.
Até o momento, quantos municípios já foram ouvidos?
Até o momento, a gente, né, tem atendido as feitas escutas em macroterritoriais. Então nós já realizamos três escutas, né, e a gente faz a escuta casado com essa visita anterior para a preparação dessa escuta, porque essa escuta também, ela é pensada, toda a programação, ela é pensada e preparada pelas comunidades que antes a gente vai lá conversar, dialogar e conseguir trazer não só essa impressão inicial, mas também de construção. Então, nós já fizemos a nossa primeira escuta, que a gente fez foi Antônio Cardoso, onde a gente tem um prefeito, Jocivaldo dos Anjos, um prefeito quilombola, né, eleito. Então, assim, a gente tem esse espaço lá. Então, para a gente iniciar lá, foi mais do que simbólico, atendendo ali o Sisal, a Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão. Então, a gente atendeu todas essas comunidades. Foi o primeiro momento, assim, que foi a gente conseguiu ver que a escuta quilombola estava nascendo no intuito das pessoas quererem compartilhar e dividir esses momentos. Depois, nós fizemos no município de Ceaba, na Chapada Diamantina. E depois nós fizemos no território de Irecê, na cidade de Irecê. Então nós já fizemos em três territórios. A nossa próxima data, que já está marcada para o próximo mês, que a gente vai fazer em Cairu, que vai ser do Baixo Sul e do Sul da Bahia, para que a gente consiga atender todas as comunidades. E aí nós já estamos nos preparando para fazer a nossa próxima, que será aí no território do Piemonte Norte do Itapicuru. Então a gente está chegando para construir com vocês, né, com as comunidades quilombolas, esse evento.
Em relação a Campo Formoso, qual a programação, datas e horários e locais que vocês vão ouvir moradores de comunidades tradicionais?
A gente chega, né, em Campo Formoso no dia 26, onde a gente vai fazer manhã e tarde, tanto em Laje dos Negros quanto em São Tomé, que é esse espaço de escuta, de diálogo, de construção, né? Então a gente vai estar nesse intuito de construir e pensar qual será a data da nossa escuta. Na data da escuta, que é seguindo aí, entendendo também como é que é feita a programação, a gente monta essa programação, começando o dia com as mesas institucionais. Depois a gente tem sempre uma fala ou da universidade, ou do próprio griô, da própria comunidade quilombola, para contar as suas experiências sobre o seu território. Nessas mesas também institucionais, e tanto nesse momento do segundo momento, que é o momento do facilitador apresentar para a plateia a ideia do que é a nossa escuta, a gente preza para que as pessoas do território, para que as representações nacionais das organizações quilombolas estejam na mesa. Então, isso já é uma garantia para que a gente consiga construir e garantir que essa escuta seja pensada, feita pelas pessoas quilombolas, né? Eu não sou uma pessoa quilombola, mas eu tenho o nosso companheiro Gilberto Almeida, que é da SEC, que é uma pessoa quilombola do Recôncavo, da Ponte do Iguape. Então, ele também tem tido esse papel, porque ele tem esse compromisso com essa pauta. Então, quando a gente recebe essa pauta, a gente trata com entendimento, mas também a gente trata com muita responsabilidade. Por isso que a gente pensa no período da tarde, depois da nossa programação de manhã, é o momento da gente discutir os eixos e o GT. Então, no GT, a gente vai discutir temas, né, passando desde a educação e saberes tradicionais, desde a juventudes e cultura, né, desde a saúde quilombola, passando por sustentabilidade de meio ambiente. Então, a gente consegue debater todos esses temas, passando pela questão fundiária, para que a gente consiga abordar esses temas e que dentro desses temas a gente entenda o extrato do que essas comunidades têm vivido e do que essas comunidades têm pleiteado. Então, a ideia da escuta, a forma da escuta, tem esse poder, porque a gente quer construir no final um grande conto estadual, onde a gente quer homenagear Mãe Bernadette Pacífico, né, do Quilombo dos Palmares, né, do quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, que teve a sua vida assassinada, ceifada. Então a gente também quer trazer esse recorte para que a gente lembre todos os dias da luta de Mãe Bernadette, mas também que a gente se reconheça nesse lugar de defensores e defensoras da terra, porque isso, a luta das pessoas quilombola, passa pela sobrevivência, de se manter na terra, mas acima de tudo também de garantir que seus filhos não precisem se evadir dos seus quilombos ou que precisem ir para outras cidades trabalhar, sendo que o quilombo é um espaço de alegria, de confraternização, de se aquilombar. Então, a escuta quilombola nasce desse desejo, desse intuito da gente conseguir construir essa escuta e aproximar o governo da Bahia ainda mais com a pauta quilombola no nosso estado.